Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 15 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que disse que tem mais de 10 mil pessoas trabalhando lá para desenvolver a Alexa. Quem deu essa informação foi o Dave Limp, que é vice-presidente sênior de dispositivos da Amazon, e ele falou sobre isso durante uma conferência lá promovida pelo Wall Street Journal. Lá ele aproveitou para comentar que a Amazon duplicou a equipe que faz a Alexa, sair de um ano pra cá, e falou também que agora que a parte mais doméstica aí da Alexa parece estar sob controle, eles querem expandir as outras operações dela, incluindo lá a parte de carros, a parte de hotéis e de escritórios também, né, pra deixar a Alexa mais presente lá no dia a dia do pessoal. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Niantic confirmou que o jogo do Harry Potter, que é tipo Pokémon GO, foi adiado, né? Foi adiado de novo, na verdade. Esse jogo, chamado Harry Potter Wizards Unite, foi anunciado no ano passado, com lançamento também previsto pro ano passado, só que, claro, né, não rolou. Ele tem sido bem mais difícil de fazer, então tinha sido adiado aí pra algum momento desse ano, só que foi adiado de novo, agora de forma oficial, né? Vai ser lançado só no ano que vem. Aí, junto desse novo anúncio de adiamento, a Niantic também aproveitou pra soltar um teaser do que o pessoal pode esperar quando o jogo finalmente for lançado, e como sempre, né? Se você quiser ver esse vídeo, ele está no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que lançou ontem nos Estados Unidos um programa de fidelidade. Com esse programa, o pessoal vai começar a acumular pontos conforme for usando o serviço e vai ficar em uma de quatro categorias, que são azul, ouro, platina e diamante. Aí, quanto melhor a categoria em que a pessoa estiver, mais vantagens ela consegue tirar lá do programa e ela consegue resgatar coisas como créditos no Uber Eats, em trajetos também, né? Fazer upgrade de carro, ter prioridade em aeroporto, conseguir cancelar com mais facilidade e por aí vai, né? A Uber explicou que diferentes modalidades de carros acumulam pontos também de formas diferentes e disse que inicialmente o programa está disponível em 9 regiões, incluindo Miami, Nova York, Filadélfia e São Diego. E ainda sobre esse mercado, a Lime anunciou que vai começar a disponibilizar carros também, né, para o pessoal conseguir alugar lá de forma compartilhada. A Lime é conhecida hoje por ter bicicletas e scooters elétricas compartilhadas, mas quer expandir, né, vai começar a alugar carros também lá na cidade de Seattle. Inicialmente, ela vai contar com 50 carros disponíveis lá para alugar e quer chegar até o final desse ano com 500 carros para o pessoal conseguir alugar, e ela comentou também que no ano que vem quer chegar a 1.500 carros em Seattle para começar a expandir essa operação também, né, para o resto dos Estados Unidos. E por último, sobre esse mercado, a Ford fez uma parceria com a Walmart e com o Postmates para testar um serviço de entrega de compras em carros autoguiados. Inicialmente, o serviço só vai funcionar na região de Miami para todo mundo conseguir analisar a implementação da coisa toda, e se a ideia funcionar, né, se der certo, a Ford quer expandir essa entrega com carros autoguiados até o ano 2021, né, para lançar pelo menos nos Estados Unidos. E enquanto isso, na Netflix, pintaram mais detalhes sobre aquele plano mais barato que ela tinha comentado, né, que estava pensando em lançar. Ela falou que já começou a testar essa assinatura mais barata em alguns países da Ásia, e o que rola é que esse plano só dá acesso à plataforma lá na versão móvel. Então, lá na Malásia, por exemplo, ele custa o equivalente a 4 dólares, que é metade do plano mais barato que a Netflix tinha por lá antes, só que por outro lado só dá acesso no celular, né, no tablet também, se a pessoa quiser acessar lá a Netflix. Aí, como eu falei, né, além da Malásia, a Netflix também está testando esse plano em outros países da Ásia, mas o que falar que países são esses, nem se ela pretende, né, expandir esses testes para outros países do mundo também. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que falou que vai se dedicar a desenvolver atualizações mais estáveis lá para o Windows 10 no ano que vem. O que rola é que ao longo desse último ano, quase todo o update que pintou do Windows 10 trouxe problemas bem grandes, né? Tipo tela azul, deletar arquivo de todo mundo e por aí vai. E por isso, né, ela falou agora que vai passar a dar mais peso para a estabilidade do sistema para poder liberar, né, a atualização daqui para frente. Ela falou que o grande desafio dela é atualizar um sistema que é usado hoje em mais de 700 milhões de máquinas pelo mundo diariamente, e aproveitou para prometer, né, que vai ser mais transparente no processo de desenvolvimento e testes também dos próximos updates do Windows 10. E ainda sobre a Microsoft, ela confirmou ontem a compra de uma startup chamada XOXO. Ela é especializada em desenvolver inteligência artificial voltada para oferecer conversas naturais, e o produto mais famoso dela tem no Slack hoje, que é um bot lá chamado Howdy.ai. Aí, nem a Microsoft, nem a startup quiseram comentar os valores envolvidos na negociação, e a Microsoft também não quis comentar como, né, que ela quer usar a tecnologia aí dessa startup. Bom, e agora eu vou falar sobre a Snap, que foi intimada a depor pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo SEC, que é o Regulamento do Mercado Financeiro americano. O que rola é que essas duas investigações querem determinar se a Snap mentiu no documento do IPO dela quando falou sobre a concorrência, e com isso levou o pessoal que investiu na empresa ao erro, né? Não fala especificamente lá sobre o risco que o Instagram representava. Foi essa concorrência aí com o Instagram, né? Essa surra, na verdade, que eles estão tomando do Instagram, que fez as ações da Snap caírem mais de 80% depois do IPO, e isso obviamente deixou o pessoal bem bravo, né? Que investiu na Snap agora viu quase 80% do dinheiro ir embora ainda em questão de meses. Aí, comentando a coisa toda, a Snap falou que não tem nada a ver, né? Que acha que essa investigação é uma perda de tempo, mas vai ajudar o pessoal como puder, né? Pra conseguir esclarecer a situação. E, enquanto isso, no Facebook, vazaram os dados do levantamento interno que a empresa fez pra entender, né? Como os funcionários se sentem lá em relação à companhia. Quem teve acesso a esses dados foi o Wall Street Journal, e a pesquisa mostrou que só metade de quem trabalha no Facebook tem uma visão positiva a respeito do futuro da empresa. Isso representou uma queda de 32% na moral aí desse pessoal só no último ano, e claro, né, essa é uma consequência direta aí do tsunami de problemas que o Facebook tem enfrentado nesse ano sobre falta de privacidade, falta de preocupação também com a privacidade do pessoal e por aí vai, né, vocês sabem. Aí essa pesquisa também mostrou que os funcionários não acreditam na missão do Facebook, né, que a rede fala que é oferecer pro pessoal um jeito lá de formar comunidades e aproximar o mundo, indicou também que mais de 10% de quem trabalha no Facebook quer sair da empresa, pelo menos no ano que vem. E ainda sobre relatórios, o Instituto IAB divulgou um levantamento sobre os gastos com publicidade digital ao longo aí do primeiro semestre desse ano. Eles disseram que investimento com publicidade online nos Estados Unidos aumentou 23% na comparação ano sobre ano, chegou a $49,5 bilhões, e identificaram também que 63% desse dinheiro foi investido em plataformas móveis, não mais tradicionais lá, tipo PCs. Isso representou um aumento de 9% na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, investimento de publicidade em vídeos aumentou 35% e atingiu a marca de $7 bilhões lá nos Estados Unidos. Já os gastos com publicidade sonora, né, em Spotify, por exemplo, aumentaram 31%, enquanto publicidade em redes sociais aumentou 38%, e caso você queira ver mais dados do levantamento, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Motorola, que começou a liberar aqui no Brasil a atualização do Android Pie para o Motorola One. Essa liberação vem pouco mais de um mês depois do lançamento do aparelho por aqui, e a Motorola falou também, né, que o Android Pie vai aparecer para todo mundo que tem o Motorola One até o final desse mês. Aí, além do Android Pie, Motorola One também já tem garantia, né, que vai receber o Android Q, que vai chegar no ano que vem, e caso você queira lembrar o que chegou no Android Pie, é que a atualização tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles lançaram ontem a plataforma chamada Squish, que é uma ferramenta online de código aberto para conversão de imagens. Lá o pessoal consegue redimensionar, consegue recortar, mexer na qualidade, converter para PNG, para TIFF, para PDF, para WebP e assim por diante. E também tem os recursos básicos para conseguir borrar um pouquinho a imagem, mexer na quantidade de cores e por aí vai, né? Aí o Google comentou, né, que o Squish foi feito principalmente para ajudar o pessoal a fazer sites mais leves e mais rápidos de carregar, e como sempre, para acessar o site tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Google, eles lançaram uma espécie de concorrente do loop matinal lá no Google Assistente. O que rola é que agora dá pra dar o comando ouvir as últimas notícias lá pro assistente, e ele passa a puxar as principais notícias do Estadão, da Jovem Pan, da Globo, da Veja também, de mais alguns outros veículos. Aí, além disso, dá pra pedir também pro assistente falar notícias de veículos específicos, tipo Terra, Rádio Globo, Litoral FM, Estadão e CBN. Isso vale pro assistente tanto do Android quanto do iOS. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem ela confirmou que a operação dela na Índia tem um novo diretor, né? Tá chegando, na verdade. O nome dele é Ashish Chaudhary, ele vinha trabalhando já na Nokia há mais de 15 anos. Aí ontem a Nokia falou que ele vai continuar trabalhando por lá como diretor de operações até o final desse ano, e aí sim, né, no começo do ano que vem ele vai passar a comandar a parte indiana lá da Apple. E ainda sobre a Apple, pintou a informação de que o iPhone X explodiu depois que a pessoa atualizou lá pro iOS 12.1. O usuário falou que, como ele sempre faz, né, deixou o iPhone carregando lá enquanto o telefone atualizou, e daqui a pouco ele começou a soltar fumaça, e quando reiniciou depois da instalação, aí sim, né, o telefone explodiu. Aí ele entrou em contato com o suporte da Apple no Twitter, né, pra ver o que fazer, e o suporte falou pra ele mandar o iPhone lá pra Apple pra eles conseguirem ver exatamente o que aconteceu. Imagina, né, que a Apple vai dar um telefone novo pra ele, né, porque o dele explodiu. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela começou a vender ontem o novo MacBook Pro com a opção das GPUs dedicadas na Radeon Pro Vega da AMD. Aí as opções disponíveis, né, são a Radeon Pro Vega 16 com 4GB de memória HM2, e a Radeon Pro Vega 20 também tem lá 4GB de memória HBM2. A Apple comentou, né, que esse upgrade aí na hora de comprar a máquina dá até 60% a mais de performance em determinadas tarefas, e o preço é o seguinte, né, ela sai até $350 a mais nos Estados Unidos e até R$2.800 a mais se for comprar aqui no Brasil. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!